Sejam bem-vindos, ouvintes. Está no ar mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Thiago Meira e hoje eu e o Fábio Fernandes vamos fazer aqui mais uma prévia de prêmios. Então agora a gente vai fazer a prévia aí sobre o Hugo Awards 2024, aí a Worldcon anunciou os finalistas de todas as categorias e a gente vai fazer aqui o nosso tradicional bolão, né, dos nossos favoritos, quem a gente acha que leva o prêmio. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente do Nebula Awards, hoje eu vou fazer uma contextualização de um efeito aí que tem acontecido na ficção científica contemporânea desde a Worldcon do ano passado, né, que foi em Chengdu, na China. Então acredito que está acontecendo aí um movimento nas premiações e na ficção científica em geral, que acho que é interessante a gente ressaltar aqui. E na segunda parte aqui do episódio, então, o Fábio vai dissecar todas as categorias, todas não, né, as principais categorias de literatura e mais algumas aí que ele achou interessante de fazer uns destaques aí na categoria de melhor série também ali. Então vamos lá, pessoal. Antes da gente começar, queria só fazer alguns recadinhos, né? A gente ficou aí uma semaninha sem episódio, e então só para informar que agora a gente vai voltar aí a regularizar nossos episódios como estava sendo ao longo desse ano aí. Fizemos 10, 11 episódios seguidos, aí ficamos uma semaninha sem, e agora a gente volta aí com tudo para seguir nossos episódios. Isso leva muito em conta nossas agendas, né? Como já falamos aqui muitas vezes, né? O nosso trabalho aqui, tanto o meu quanto o Fábio, formal, né, que paga os nossos boletos aqui, é o famoso trabalho das 9 às 5, né, ou das 9 às 6, dependendo. O Fábio trabalha à noite também, né, dando aula. Então, às vezes, nossa agenda não bate e fica difícil de gravar um episódio, e a gente quer sempre entregar um episódio de qualidade, né, então a gente procura sempre as melhores opções aí, no caso de fazer essa cobertura de evento agora, que é um episódio bacana, a gente gosta de fazer, a gente fala um pouco, né, da ficção científica atual, né, que é algo que a gente fala dos clássicos também, mas falar o que está acontecendo agora na ficção científica e na fantasia é algo muito importante, né, para que a gente continue divulgando aí as nossas literaturas favoritas, né. Então, uma opção aí, se vocês quiserem mais episódios mais seguidos com melhor qualidade de áudio, lembrem-se que a gente está com o nosso Apoia-se, né, já temos aí 10 apoiadores, né, agradecemos todos aí com o nome na descrição aí de agradecimento, estão lá no grupo secreto, estão participando também das votações que a gente faz lá no grupo de qual episódio vai pro ar, né? A gente tá com a ideia aí de fazer um episódio escolhido pelos apoiadores todo mês, né? Então a gente coloca uma enquete lá de alguns 5, 6 livros e o pessoal escolhe qual livro a gente vai falar. E sem contar que recebe todos os episódios antes, né? Toda a lista de episódios eles já vão recebendo conforme a gente vai agendando. Então se você quiser apoiar aí o Sci-Fi a partir de R$10, aí você já consegue apoiar e participar do grupo. E estamos com algumas metas aí, quando nós tivermos 20 apoiadores, vamos fazer um sorteio de livro todo mês para os apoiadores também. Então estamos com 10 aí, quando a gente tiver 20 apoiadores, a gente começa com o nosso sorteio, um livro de ficção científica ou de fantasia todo mês para os apoiadores, beleza? Entra lá no apoia.se/vivasci-fi e escolha aí uma opção para apoiar, se você acha que a gente merece. Beleza, pessoal? Vamos falar um pouquinho então sobre o Hugo Awards 2024. Mas antes de falar do Hugo Awards 2024, eu queria voltar no tempo, lá para outubro de 2023, né, quando a Worldcon aconteceu, então, em Chengdu, na China. Foi a primeira Worldcon que acontece lá, né, para quem está um pouco por fora, a Worldcon, ela é a maior convenção de ficção científica do mundo, que é onde acontece o Hugo Awards, né, são, digamos, dois eventos em um só, né, são três dias de evento, né, começa na sexta, sábado e domingo. Domingo, normalmente, é o Hugo, né, fechando o evento. E ano passado aconteceu na China pela primeira vez, e acontece um efeito aí que eu chamei de efeito Chengdu. Eu escrevi sobre isso lá no Medium, né, pra quem não sabe eu tenho um Medium, vou deixar aqui também o link na descrição. E eu escrevi sobre esse efeito e eu vou comentar um pouquinho aqui rapidamente antes do Fábio falar sobre os finalistas. Que a China fez um grande museu da ficção científica, né, pra fazer o evento da melhor maneira possível, né? Então a China, como de costume, faz um investimento gigante em algo que ela considera importante, né? Então, um museu mais de 50 mil metros quadrados, um museu gigantesco, lindo, muito bonito. E o que eu chamo de efeito Chengdu é que ano passado nós tivemos alguns participantes chineses, né, da ficção científica chinesa, participando das premiações, né? E isso como finalistas, né? Algo que não acontecia até então no Hugo Awards. O Hugo sempre foi uma premiação ao longo da história que priorizou muito escritores americanos e ingleses, né? Vamos colocar aí, escrevendo em inglês, né? Claro que todas as histórias aqui que estão no Hugo, eles precisam ser escritas em inglês, então os escritores chineses concorrem com suas histórias traduzidas, né, para o inglês. Então sempre teve esse eixo anglófono muito forte, né? E Chengdu, ano passado, desmistificou um pouco isso com a participação de alguns escritores chineses nas finais das categorias e com a maioria dos escritores chineses entregando prêmios, né? Então, um escritor que está muito em voga agora, né, por causa da série da Netflix, né, do Segredo dos Três Corpos, né? Então, que é o Cixin Liu. Então, o problema dos três corpos, né? O segredo, eu falei. Então, o Cixin Liu, ele entregou ano passado o prêmio de melhor romance, né? Que foi aí para Kingfisher, né? E desde então a gente vê um movimento das outras premiações posteriores ao Hugo Awards do ano passado participando mais de finais, assim. Isso é uma coisa muito interessante, né? Principalmente escritoras mulheres, né? Toda essa parte mais asiática, então, começou a participar mais das premiações. E outro efeito interessante foi em Chengdu também, que foi a participação de mais escritores latino-americanos, né? Foi a primeira vez que muitos autores latino-americanos foram convidados a participar do Hugo Awards, né? Apenas como convidados, né? Não como não participaram da premiação em si, não tiveram livros publicados, né, no ano anterior para concorrer, mas que foram convidados, né, pela importância que tem para a ficção científica, né? Uma delas foi a Anna Rusch, né, brasileira aí, que já participou aqui com a gente de vários podcasts, né? Temos uns 3, 4 podcasts gravados com a Anna, hein? Então, esse efeito de representatividade, digamos assim, tem acontecido no Hugo Awards. O Hugo é feito por fãs, votado por fãs de ficção científica, né? Você pode ir lá entrar no site do Hugo Awards ali, ou da Worldcon. Tem um valor que você paga para participar, você recebe os livros em PDF antes, você pode votar, né? Então, tem essa democratização, né, no Hugo Awards. E chegando agora em 2024, esse efeito é mais visível, né? Então, o Hugo Awards desse ano, né, de 2024, acontece em Glasgow, na Escócia, e a gente tem 5 nomes que são escritores chineses ou de descendência chinesa, né? Aí você pensa, pô, cada categoria tem 6 escritores, né, concorrendo, e a gente tem apenas 5 concorrendo em toda a premiação, né? Mas, se a gente for pegar no passado, eu acho que foram 2 ou 1 escritor de chinês ou asiático ali concorrendo, né? E, novamente, os escritores ingleses, americanos, canadenses foram a maioria. Mas a gente já tem aqui, então, uma crescente de escritores chineses começando a participar, né? Podemos dizer que é um boom da literatura de ficção científica chinesa, né? Como já falei, evidenciado pelo Cixin Liu, né? Com o problema dos três corpos. Então, é muito interessante que esses escritores são o Wang Xinkang, a Gu Xi, a Ai Xiang, né? A Ai Xiang, ela é canadense, mas ela tem descendência chinesa. O Bao Shu e o Han Song, né? O Fábio vai falar um pouquinho mais sobre eles depois ali nas categorias, mas a gente tem aí alguns que talvez a Gu Xi ou a Ai Xiang elas levem o prêmio, né? Seria não uma surpresa, né? Porque elas concorrem com gente muito grande, né? Por exemplo, a Gu Xi e a Ai Xiang elas estão concorrendo em melhor novela, ou melhor noveleta, desculpa, e elas concorreram ali com o Arcade Martini, né? Que é uma grande papa-títulos de Hugo Awards, né? Então não vai ser fácil, mas existe a possibilidade de uma das duas levar aí o prêmio. E acho que a única categoria que nós não temos algum chinês ou algum descendente da China ou que seja da Ásia concorrendo é a categoria de melhor romance, né? Então, para destrinchar um pouco mais a premiação em si, eu vou deixar agora vocês com o Fábio Fernandes, que vai dar um bom panorama de todas as categorias, as principais categorias, né? Melhor romance, melhor conto, melhor novela, melhor noveleta, mas a de melhor série também. Gostaria só de ressaltar que eu ouvi um pouco o áudio aqui do Fábio antes da gente ir ao ar, e o Fábio comete ali um falho quando está comentando a categoria de melhor romance, que falando do John Scalzi, né? Que o livro que o John Scalzi está concorrendo é meio que tem uma ligação com o Red Shirts, e o Fábio comenta que o Red Shirts não tem tradução para o Brasil, mas ele tem sim. A editora Aleph lançou o Red Shirts há uns 2 anos atrás, aí, então um livro ótimo, excelente, procurem. John Scalzi é um dos queridinhos aí a levar o prêmio de melhor romance, né, junto com a Enlek. Mas temos aí algumas ponderações a fazer. Eu vou me despedindo de vocês, então vocês vão ficar agora com o Fábio Fernandes dissecando categoria por categoria do Hugo Awards 2024, o mais representativo dos Hugos até hoje. Beleza, pessoal? Fiquem agora então com o Fábio Fernandes e até mais.
Então vamos lá, né, Thiago? Vamos falar um pouquinho aqui dos finalistas do Hugo Awards 2024. Esse ano eles vão ser na Convenção Mundial de número 82 em Glasgow, na Escócia. A última vez, Glasgow, eu acho que foi em 1995, foi a primeira convenção internacional onde eu estive, aliás. E foi uma convenção sensacional. Essa também eu estou achando que tem tudo para ser. Não vou poder estar lá, infelizmente, mas vamos acompanhar aqui à distância. E vou falar muito rapidamente dos finalistas. Eu acho que esse ano é um dos anos mais diversos em todos os sentidos, principalmente no sentido de internacional, de países diferentes. E nós temos para o melhor romance esse ano seis finalistas. Então tem The Adventures of Amina al-Sirafi, da Shannon Chakraborty, The Scent of Bright Doors, do Vraja Chandrasekera, Translation State, da Anne Leckie, Starter Villain, do John Scalzi, Some Desperate Glory, da Emily Tesh, e Witch King, da Martha Wells. Vou já de cara dizer para vocês, eu conheço todos os autores de nome e de ter lido alguns livros de cada. Não li nenhum livro desta leva de melhor romance. Vamos começar com aqueles que a gente já conhece no Brasil. Anne Leckie e John Scalzi. São os queridinhos da galera, né? Anne Leckie tem a trilogia, né? Justiça Ancilar, Espada Ancilar e Misericórdia Ancilar, traduzidos pela Aleph. E Translation State, vejam, gente, é do mesmo universo. É uma história muito interessante sobre tradução, sobre um tradutor humano que vai trabalhar com os alienígenas Presger, que são perigosíssimos. Quem leu a trilogia sabe, não vou entrar em detalhes. E claro, vai dar algum problema aí na tradução e um crime também junto, então acaba virando uma história meio que policial também, não vou entrar em mais detalhes. Esse foi o único, de todos esses, é o livro que eu tenho, que eu comprei. Na verdade, eu comecei a ler, mas muito pouco. E eu vou agora vou reler esse livro, vou começar do zero de novo e pretendo ler, se não todos, todos os que eu puder, de melhor romance, né, dessa linha aí. John Scalzi, todo mundo conhece. Starter Villain também é um livro mais recente dele. É ficção científica, né, e é um livro satírico, como a maioria dos livros que ele tem escrito nos últimos anos. Parece ter uma relação em termos de sátira com Red Shirts, né, que não saiu no Brasil ainda, espero que saia em breve, né? E Red Shirts, todo mundo sabe, eu acredito, é uma sátira com relação às camisetas vermelhas do pessoal da segurança em Star Trek, na série clássica, que sempre um morria a cada episódio. Então, se você via alguém com camisa vermelha, você podia ter certeza de que alguém ia morrer. Os demais livros, até onde eu sei, são fantasia, tá? Da Shannon Chakraborty e do Vaja Chandrasekera são fantasia, tá? Witch King da Martha Wells, acredito também que seja, e Some Desperate Glory também. Witch King é um livro de fantasia soul isolado da Martha Wells, que é a autora da série Murder Boat, que é uma série sensacional, recomendo fortemente. Já concorreu ao Hugo também, né? E acho que ao Nebula também no passado. Então, vamos lá, vamos adiantar aqui. Né, a gente tem que ter o hábito de tentar desejar, né? O que a gente acha? Olha, eu voto no Translation State, que é uma favorita minha, mas eu estou ouvindo muita gente falar bem do Scent of Bright Doors, do Vajra Chandrasekera. Então eu vou colocar esses dois em empate técnico aí. A seguir, temos melhor novela. E aqui temos interessantíssimos. Temos uma novela da T. Kingfisher, que ganhou o Hugo ano passado de melhor romance, né, e já foi publicada no Brasil também. Rose barra House, da Arca de Martini, que é uma tremenda autora. Eu recomendo muito para vocês, né? Arca de Martini é um pseudônimo. Ela é uma historiadora e ela já tem uma série de livros. Mais ou menos na mesma linha de space opera de futuro distante que a Anne Leckie. Ainda não foram publicados no Brasil, mas eu recomendo muito. The Mimicking of Known Successes, da Martha Older, que eu adoro, conheço, né, conheço pessoalmente, não, já bati vários papos com ela em painéis, né, de ficção científica. Ela é americana, de origem porto-riquenha. Ela faz uma ficção científica frequentemente política ou geopolítica, e esse Mimicking of Known Successes é um livro de espionagem, né? Com personagens LGBTQ e que está fazendo o maior sucesso. Né? Temos aqui, né, essas autoras até agora. T. Kingfisher é britânica, se eu não estou enganado, Arca de Martini e Mark Holder americanas. Temos aqui duas histórias chinesas, tá? Seeds of Mercury, do Wang Jingkang, traduzido por Alex Woodend, que saiu em uma antologia, né? Adventures in Space, New Short Stories by Chinese and English Science Fiction Writers. E outra história que está na mesma antologia, traduzida também pelo Alex Uden, que é Life Does Not Allow Us to Meet, do He Xi. São duas histórias chinesas, portanto, muito bacana. Temos aí Ecos do ano passado, de Chengdu, né? Que eu acho que vão se perpetuar. Eu acho que a China está crescendo cada vez mais. Já tínhamos já há alguns anos, quase todo mês tem publicação chinesa traduzida para o inglês em revistas como a Clark's World, por exemplo. Temos, né, o Kingfisher foi Thornhead, já falei, Rose Bauhaus, da Arca de Martini, The Mimicking of Known Successes, da Malcolm Uder, e Mammoths at the Gates, da Nhi Vo. Nivô, eu não sei de onde que ela é, pelo nome é vietnamita. Se não é vietnamita, é de ascendência vietnamita. Então nós temos aí muito China, Sudeste Asiático também, né? De novo, vou apostar na Arca de Martini com um empate técnico com a Malcolm Uder, mas eu não vou me surpreender se um dos dois chineses ganhar. Eu gosto muito do título Seeds of Mercury. Aí vem o meu lado, né, Mercúrio, né, o lado de astrofísica e de viagens espaciais. Vamos ver, tô bem curioso. Em melhor noveleta, nós temos também seis, acho que todos até agora são seis, né? I Am AI, da Ai Jiang, saiu na revista Shortwave. Não tem tradução, ela foi escrita direto em inglês, né? Ai Jiang é de origem chinesa, eu não sei se mora no, sei lá, mora no, no, na Europa ou nos Estados Unidos, né? Mas escreve em inglês. Dear Without Sunshine, da Naomi Kritzer. Naomi Kritzer é uma escritora incrível, ela já escreveu muito sobre IA, inclusive. Cat Pictures, Please, foi um conto dela de alguns anos atrás, que ganhou vários prêmios. Recomendo fortemente, ela tem muito conto publicado na Tor.com, atual Reactor, né? A Tor mudou de nome. Aqui, inclusive, na Locus, está como Tor.com, porque isso é tudo do ano passado. Ela virou Reactor agora, acho que em fevereiro, se eu não estou enganado. Mas tem o mesmo conteúdo, tá? Então vamos lá, One Man's Treasure, da Sarah Pinsker. Eu adoro Sarah Pinsker. Sarah Pinsker é uma autora que tem escrito umas histórias pós-cyberpunks muito boas. Gostaria muito que ela fosse traduzida para o português no Brasil. Estou aqui me oferecendo à disposição das editoras, tá? Adoro Sarah Pinsker. Ivy Angelica Bay, da C.L. Polk. Até agora só autoras, tá? Da Tor.com. Então, essas histórias todas aqui da Naomi Kritzer e Sarah Pinsker saíram pela Uncanny. Então, Shortwave eu acho que é online também, mas Uncanny e Tor.com é conteúdo que depois de um tempo fica disponibilizado de graça, mesmo para os não assinantes. Então, acredito que dê para a gente entrar nos sites todos e navegar nessas histórias, essas noveletas. Tem mais uma aí, uma chinesa, olha, eu falei da Clark's World, da Gu Xi, né? E que é traduzido pela Emily Jen. Tá, Introduction to 2181 Overture Second Edition. E é uma tá na Clark's World de fevereiro de 2023, ou seja, dá para navegar, entrar na web e ler essa noveleta. E para finalizar, On the Fox Roads, novamente da Nivô, tá? Salvo engano, Gu Xi, até onde eu sei, é autora. Então, aqui acho que nós temos só mulheres disputando a noveleta. Genial. Melhor conto. Melhor conto, de novo, nós temos aqui uma coisa muito legal, tá? Primeiro o chinês também. Tasting the Future Delicacy Three Times, de Bao Xu. Bao Xu é um autor, saiu na Galaxy's Edge, volume 13. Secret Room in the Black Domain. Muito interessante. A Galaxy's Edge era uma revista criada pelo escritor Mike Resnick, já falecido, e ela foca muito em ficção espacial e space opera. Até um pouco de caráter um pouco mais conservador, o que é interessante. Né? Acho que essa revista, esse volume 13, eu não sei se está disponível online ou se você tem que comprar pela Amazon, né? Vale a pena. Bao Xu, para quem não sabe, escreveu o que seria o quarto volume da trilogia do Problema dos Três Corpos, né? Ele escreve um livro chamado The Redemption of Time, A Redenção do Tempo, passado no mesmo universo. Esse livro não foi publicado no Brasil até agora. Continuando aqui os contos, você tem um conto do P. Jelly Clark, que é um afro-americano, né? How to Raise a Kraken in Your Bathtub. O título é hilário, né? Saiu pela Uncanny. Aliette de Bodard, uma das minhas favoritas, francesa, tá? Conheço pessoalmente, inclusive, é uma pessoa sensacional. E tem uma série de coisas interessantes, eu vou falar daqui a pouco de outra coisa da Aliette. esse conto de Mausoleum's Children, saiu pela Uncanny. Aparentemente é do universo de Shuya, que é o universo da Oviet dela, que é o universo de ficção científica, space opera vietnamita, de uma cultura vietnamita no espaço no futuro. É muito bacana. Eu já li várias novelas de Shuya e vou falar mais uma coisa a respeito daqui a pouco. Rachel K. Jones tem o conto The Sound of Children Screaming, na Nightmare, também, que é outra online, então dá pra gente ver, né? Dá pra gente ler. E outra história, olha que legal, do Naomi Kritzer, Better Living Through Algorithms. Como eu falei antes do Cat Pictures, Please, ela é especialista em computação, né? Ciência da computação, e ela consegue escrever umas histórias muito interessantes. É como o Ted Chiang, só que o Ted Chiang é mais sério, mais pensativo, ela é mais brincalhona, bem-humorada. Tô doido por essa história também. E Answerless Journey, do Han Song, traduzido por Alex Woodward, naquela antologia que eu contei agora há pouco. Adventures in Space, New Short Stories by Chinese and English Science Fiction Writers. Então vamos lá, o que eu colocaria aqui? Ah, eu sem ler, eu já dou meu voto para a Aliette. Gosto demais da Aliette, como eu falei para vocês. Aliás, desculpe, eu estou falando ela, mas eu acho que seria Elo. A Aliette, há um tempo atrás, se colocou com o pronome they, né? Se colocou como gender fluid. Então, eu não sei como chamar. Peço desculpas, se alguém souber, pode me corrigir, né? E vou aqui, né, apostar, né, nelo, né, para o Mausoleum's Children. Para fechar as minhas apostas aqui, melhor série, eu adoro essa nova categoria criada alguns anos atrás, que são séries já, de modo geral, já fechadas ou quase fechadas, tá? Quem está disputando, quase que só mulheres, são quatro mulheres e dois homens disputando, tá? Vou começar pelos homens, vou terminar com as mulheres que, né, para mim tem os trabalhos melhores, tá? Charles Stross com The Laundry Files, que é muito interessante, é uma história uma história envolvendo uma corporação, espionagem e tal, num mundo semelhante ao de Cthulhu, tá? Só que com burocracia e corporações. The Final Architecture, que é do Adrian Tchaikovsky. Tchaikovsky teve um problema ano passado, também concorreu à melhor série, com a série Children of Time, que eu traduzi o primeiro livro para a editora Morro Branco, e com toda a questão aí teve um problema de votação na China, né? Que depois, no começo, vários americanos e britânicos começaram a dizer que a culpa era do governo chinês. Não era, já foi estabelecido que a culpa foi justamente de quem estava, acho que de um americano, responsável pela votação, pela contagem de votos do Prêmio Hugo, né? E ele embaralhou tantas coisas, ele se autocensurou, cortando vários autores e autoras, achando que o governo chinês ia fazer isso. Ele falou: para que o governo chinês não faça, eu vou autocensurar primeiro. Foi uma coisa absurda, mas enfim, a gente pode falar sobre isso em outro programa. Não, não, nem sei se quero falar sobre isso, porque é uma coisa complicada e eu não quero mais me envolver em política do pessoal do Prêmio Hugo, das convenções mundiais, que é uma coisa muito, muito complexa. Então a gente teria talvez que chamar alguém estrangeiro para a gente entrevistar aqui e não cabe muito no nosso escopo. Mas, para terminar aqui, para falar mais, ó, a série da October Day, da Shannon Maguire. Shannon Maguire está publicando uma série de livros aqui no Brasil também. Não lembro se é essa série da October Day. Acho que não. Mas ela é uma autora muito legal. Também escreve histórias meio Lovecraftianas, também meio fantasia, meio horror. The Last Binding, da Freya Marsky. Eu confesso a vocês que eu não sei que apito a Freya Marsky toca. Eu ouvi falar dela muito por alto, nunca li nada dela. E aí temos Imperial Raj, da Anne Leckie, que é a trilogia ancilar, né, do Misericórdia, Espada e Justiça, como eu falei agora há pouco, do qual também eu traduzi o primeiro volume. E fechando, o universo de Juia, da Aliette de Bodard, que eu falei agora há pouco para vocês, que esse é o meu favorito mesmo. Imperial Raj também eu espero que, se um levar, o outro leve, né? Mas eu espero realmente que um dos dois leve. E eu encerro por aqui meus comentários. A gente vai retornar na próxima semana, né, com a nossa transmissão ao vivo aqui, gravada nós dois. Os últimos tempos a gente teve uns probleminhas técnicos aí, mas a gente volta semana que vem. Um abraço. Viva Sci-Fi.